Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 14 de junho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com a assessoria técnica de Patrício Tiprari. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado nesse momento na Praça São Pedro, no Vaticano. E a temperatura em torno dos 29 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, a pobreza não é fruto do destino, é consequência do egoísmo. Para o 5º Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado no próximo dia 14 de novembro, o Papa apresentou hoje a sua mensagem, que inicia com as palavras: "Sempre tereis pobres entre vós". Papa Francisco, no Ângelus de ontem, a nós cabe semear, mas a força da semente é divina. Nesse dia 14, comemora-se o Dia Mundial do Doador de Sangue, o Papa recordou no pós-Ângelus. Recordou também o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, não fechar os olhos à tragédia da exploração do trabalho infantil. Os dramas ao redor do mundo, mesmo os mais esquecidos, também não passaram desapercebidos do olhar atento de Francisco no Ângelus de ontem. A Igreja do Brasil celebra a 36ª Semana do Migrante. Um bom dia mais uma vez a você, um bom início de semana. Nesse 14 de junho, a Igreja recorda Santo Eliseu. Eliseu, discípulo e sucessor do profeta Elias, viveu no século IX antes de Cristo. Sua profecia chegou até Israel. Era lavrador e arava seu campo quando o profeta Elias o chamou. Acompanhou o profeta até o final da sua vida, recebendo dele seu espírito profético, simbolizado por um manto. Eliseu exerceu um papel importante na história do seu povo, tomando parte ativa nos acontecimentos do seu tempo. Santo Eliseu foi, sem dúvida, um grande taumaturgo, uma personalidade forte, influente e de grande habilidade política. Para o 5º Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado no próximo dia 14 de novembro, o Papa Francisco apresentou a sua mensagem, que inicia com as palavras: "Sempre tereis pobres entre vós", do Evangelho de Mateus. E contextualiza a situação, recordando que foram pronunciadas por Jesus alguns dias antes da Páscoa, por ocasião de uma refeição em Betânia, na casa de Simão, chamado o leproso. Francisco fala sobre as duas interpretações da ação da mulher que derramou o perfume sobre Jesus. A de Judas, preocupado pelo dinheiro que o perfume poderia render, e a do próprio Jesus, que permite individuar o sentido profundo do gesto realizado pela mulher. Jesus defende a mulher pela sua sensibilidade e vê naquele gesto a antecipação da unção do seu corpo sem vida, antes de ser colocado no sepulcro. Esta visão ultrapassa todas as expectativas dos convivas. Jesus recorda-lhes que ele é o primeiro pobre, o mais pobre entre os pobres, porque os representa a todos. Esta forte empatia entre Jesus e a mulher e o modo como ele interpreta a sua unção, em contraste com a visão escandalizada de Judas e de outros, inaugura um fecundo caminho de reflexão sobre o laço indivisível que existe entre Jesus, os pobres e o anúncio do Evangelho. Os pobres, afirma o Papa, têm muito para nos ensinar. Além de participar do sensus fidei, nas suas próprias dores, conhecem Cristo sofredor. É necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles. A nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica das suas vidas e a colocá-los no centro do caminho da igreja. Francisco recorda que Jesus não só está do lado dos pobres, mas também partilha com eles a mesma sorte, e que um gesto de beneficência pressupõe um benfeitor e um beneficiado, enquanto a partilha gera fraternidade. A esmola é ocasional, ao passo que a partilha é duradoura. A primeira corre o risco de gratificar quem dá e humilhar quem a recebe, enquanto a segunda reforça a solidariedade e cria as premissas necessárias para se alcançar a justiça. Enfim, prossegue o Papa, os crentes, quando querem ver Jesus em pessoa e tocá-lo com a mão, sabem aonde dirigir-se. Os pobres são sacramento de Cristo, representam a sua pessoa e apontam para ele. Por isso precisamos aderir com plena convicção ao convite do Senhor. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Essa conversão consiste, primeiro, em abrir o nosso coração para reconhecer as múltiplas expressões de pobreza e, depois, em manifestar o reino de Deus através de um estilo de vida coerente com a fé que professamos. Seguir Jesus, completa o pontífice, comporta uma mudança de mentalidade a esse propósito, ou seja, acolher o desafio da partilha e da comparticipação. O Papa não deixa de recordar da pandemia que agravou a situação de todos os pobres, além de levar muitos à pobreza em todas as partes do mundo. Esta continua a bater à porta de milhões de pessoas, e mesmo quando não traz consigo o sofrimento e a morte, todavia é portadora de pobreza. É urgente, diz o Papa, dar respostas concretas a quantos padecem o desemprego, que atinge de maneira dramática tantos pais de família, mulheres e jovens. A solidariedade social e a generosidade de que muitos, graças a Deus, são capazes, juntamente com projetos clarividentes de promoção humana, estão a dar e darão um contributo muito importante nesta conjuntura. O Papa conclui sua mensagem com um pensamento do padre Primo Mazzolari. Gostaria de pedir-vos para não me perguntardes se existem pobres, quem são e quantos são, porque tenho receio que tais perguntas representem uma distração ou pretexto para escapar de uma específica indicação da consciência e do coração. Os pobres, eu nunca os contei, porque não se podem contar. Os pobres abraçam-se, não se contam.
Papa Francisco, no Ângelus de ontem, a nós cabe semear, mas a força da semente é divina. Jackson Erpen.
O bem sempre cresce de forma humilde, escondida, muitas vezes invisível. Por isso, não devemos desanimar quando nossos esforços parecem infrutíferos ou quando o mal parece triunfar. A nós cabe semear, com amor, empenho, paciência. Mas a força da semente é divina. As duas parábolas do Evangelho de Marcos, proposto pela liturgia desse 11º domingo do tempo comum, ofereceram ao Papa a ocasião para nos encorajar a seguir com as boas obras e a ter total confiança na ação do Senhor, mesmo quando não a percebemos, pois os resultados da semeadura não dependem das nossas capacidades, mas sim da ação de Deus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Com a temperatura por volta dos 31 graus Celsius na Praça São Pedro, Francisco começou explicando aos presentes, sempre em maior número no tradicional encontro dominical, que as duas parábolas falam de fatos cotidianos, revelando assim o olhar atento de Jesus que observa a realidade. E por meio dessas pequenas imagens do dia a dia, ele abre janelas sobre o mistério de Deus e sobre a vida humana. Jesus falava de uma maneira fácil de entender, falava com imagens da realidade da vida cotidiana.
Così ci insegna che anche le cose di ogni giorno
Assim, ensina-nos que mesmo as coisas do dia a dia, aquelas que por vezes parecem todas iguais e que levamos em frente com distração ou fadiga, são habitadas pela presença escondida de Deus, ou seja, têm um significado. Assim também nós temos necessidade de olhos atentos para saber buscar e encontrar Deus em todas as coisas. Jesus hoje compara o reino de Deus, sua presença que habita o coração das coisas e do mundo, ao grão de mostarda, o menor grão que existe, mas que após semeado, cresce até se tornar a maior de todas as hortaliças. Esse é o modo de agir de Deus.
A volte il frastuono del mondo insieme alle tante attività che riempiono le nostre giornate ci impediscono di fermarci e di scorgere.
Às vezes o alarido do mundo, junto com as tantas atividades que enchem os nossos dias, nos impedem de parar e de perceber como o Senhor conduz a história. E, no entanto, assegura o Evangelho, Deus está agindo, como uma pequena boa semente que brota, silenciosa e lentamente. E, aos poucos, torna-se uma árvore vigorosa que dá vida e refrigério a todos.
Anche il seme delle nostre opere buone può sembrare poca cosa. Eppure tutto ciò che è buono appartiene a Dio e dunque umilmente e lentamente porta frutto.
Para nós, muitas vezes, a semente de nossas boas obras pode parecer pequena. No entanto, tudo que é bom pertence a Deus. Portanto, humilde e lentamente dá frutos.
Il bene, ricordiamolo, cresce sempre in modo umile, in modo nascosto, spesso invisibile.
O bem, recordemos, sempre cresce de maneira humilde, de maneira escondida, muitas vezes invisível. No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, celebrado no sábado 12 de junho, o Papa já havia tuitado a seguinte mensagem: as crianças são o futuro da família humana. Cabe a todos nós promover o seu crescimento, saúde e serenidade. Após rezar o Ângelus no domingo, Francisco voltou a falar sobre essa tragédia da exploração do trabalho infantil, recordando os dados da Organização Internacional do Trabalho que falam de 150 milhões de crianças vivendo
ieri
nessa situação.
È stata celebrata la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Non è possibile chiudere gli occhi di fronte allo sfruttamento dei bambini.
Ontem foi celebrado o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Não é possível fechar os olhos à exploração das crianças, privadas do direito de brincar, estudar e sonhar. Segundo estimativas da Organização Internacional do Trabalho, as crianças hoje exploradas para trabalhar são mais de 150 milhões. Uma tragédia.
Uma tragédia. 150 milhões.
150 milhões. Mais ou menos, como todos os habitantes da Espanha, junto com a França e com a Itália. Isso acontece hoje. Tantas crianças que sofrem isso, exploradas pelo trabalho infantil. Renovemos todos juntos o esforço para eliminar essa escravidão de nossos tempos. No relatório intitulado Trabalho Infantil, Estimativas Globais para 2020, Tendências e o Caminho a Seguir, a Organização Internacional do Trabalho e o Unicef denunciaram o crescimento do drama do trabalho infantil. De acordo com o relatório, o número de crianças envolvidas no trabalho infantil aumentou em 8 milhões e 400 mil nos últimos 4 anos. Em particular, aumentou o número de crianças entre os 5 e os 11 anos de idade que trabalham. A África subsaariana é a área com maior número de crianças exploradas no trabalho. Devido a crises recorrentes, pobreza extrema e medidas de proteção social inadequadas, mais de 16 milhões e 600 mil crianças foram exploradas no trabalho nessa parte do continente africano. Mas mesmo nas regiões onde foram registrados avanços nos anos anteriores, como Ásia, Pacífico e América Latina e Caribe, a Covid-19 está ameaçando essas conquistas. Com fechamento de escolas, dificuldades econômicas e orçamentos nacionais reduzidos em todo o mundo, as famílias estão sendo forçadas a fazer escolhas dolorosas, disse a diretora do Unicef, Henrietta Fore. O Os dramas ao redor do mundo, mesmo os mais esquecidos, não passam desapercebidos do olhar atento do Papa Francisco. No Ângelus deste domingo, Santo Padre falou com certa indignação da crise humanitária na região do Tigray, na Etiópia, provocada por conflitos.
Sono particularmente vicino alla popolazione della regione del Tigray in Etiópia. Colpita da uma grave crise humanitária.
Queridos irmãos e irmãs, estou particularmente próximo da população da região do Tigray, na Etiópia, atingida por uma grave crise humanitária que expõe os mais pobres à carestia.
C'è oggi la carestia, c'è la fame lì.
Hoje há a carestia, a fome ali. Rezemos juntos pelo fim imediato das violências, que seja garantido a todos assistência alimentar e sanitária e seja restabelecida o mais breve possível a harmonia social. A esse respeito, agradeço a todos aqueles que trabalham para aliviar o sofrimento das pessoas. Rezemos a Nossa Senhora por essas intenções.
Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te.
Em 10 de junho, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas e Unicef, haviam lançado um apelo por uma ação urgente para responder à grave insegurança alimentar no norte da Etiópia. O risco de carestia é iminente, a menos que alimentos, meios de sobrevivência e outras intervenções contínuas para salvar vidas sejam incrementadas assim, como seja desimpedido o acesso aos necessitados e cessadas as hostilidades. Segundo a última análise da Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar, IPC, que é uma iniciativa global com vários parceiros, da qual fazem parte 15 agências das Nações Unidas, organizações não governamentais, regionais e internacionais sobre insegurança alimentar e desnutrição, mais de 350 mil pessoas já enfrentam condições catastróficas na região do Tigray. Este é o maior número de pessoas classificadas em um cenário IPC5 de catástrofe em um único país nos últimos 10 anos. Preocupa, em particular, a situação das crianças. O Unicef está profundamente preocupado com a situação em Tigray, pois temos visto mais e mais crianças aproximando-se perigosamente de doenças e possíveis mortes por desnutrição, disse Henrietta Fore, diretora-geral do Unicef. Sem acesso humanitário, para aumentar nossa resposta, estima-se que 33 mil crianças gravemente desnutridas em áreas atualmente inacessíveis de Tigray correm alto risco de morte. O mundo não pode permitir que isso aconteça.
Papa Francisco recordou ontem que também neste domingo seria realizado em Augusto, na Sicília, a cerimônia de acolhida do barco naufragado em 12 de abril de 2015. O naufrágio, com mais de 1000 vítimas, tornou-se um símbolo do drama vivido por aqueles que, fugindo da fome, da pobreza, das guerras, sonham com uma vida mais digna no continente europeu. Que esse símbolo, disse Francisco, de tantas tragédias do mar Mediterrâneo, continue a interpelar a consciência de todos e favoreça o crescimento de uma humanidade mais unida, que abata o muro da indiferença. Pensemos nisso, que o Mediterrâneo se tornou o maior cemitério da Europa. O barco naufragado foi resgatado pelas autoridades italianas em 2016 para realizar o possível reconhecimento dos cadáveres presos no seu interior. Nesse dia 14 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. Em suas palavras, após a oração mariana deste domingo 13 de junho, o Papa Francisco recordou a data com um pensamento a todos aqueles que tornam possível esse dom de vida.
Ringrazio di cuore tutti i volontari e li incoraggio a proseguire la loro opera, testimoniando valori della generosità e della gratuità. Grazie tante, grazie.
Agradeço de coração aos voluntários e os encorajo a continuarem seu trabalho, testemunhando os valores de generosidade e da gratuidade. Muito obrigado. Muito obrigado. O sangue e as transfusões salvam milhões de vidas e melhoram a saúde de muitos pacientes. Mesmo durante a pandemia, a rede de solidariedade não parou. É importante fazer crescer no mundo a consciência sobre a importância das doações regulares. E por essa razão, se celebra, nesse 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue.
A Organização Mundial da Saúde escolheu a Itália este ano para sediar o evento global no Auditório Parco della Musica, em Roma. Nesse dia 14, o programa inclui a inauguração da aldeia virtual dos doadores. E às 21 horas, hora italiana, o Coliseu será iluminado de vermelho. O slogan escolhido para 2021, Doe Sangue e Faça Pulsar o Mundo, é um apelo dirigido especialmente aos jovens. Em vista do Dia Mundial do Doador, o secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, recordou que os jovens sofreram imensamente durante esta pandemia, mas demonstraram uma incrível resiliência e capacidade de adaptação. Muitos doadores de sangue em todo o mundo, acrescentou, são jovens. E é o momento de reconhecer sua incrível contribuição para a saúde de suas respectivas comunidades. Ao doar sangue, vidas são salvas. Em 2020, havia 1.626.506 doadores na Itália, uma redução de 3,4% em relação a 2019. Para incentivar a doação voluntária e regular de sangue, o Ministério da Saúde no Brasil realizou em março o Dia D da campanha Meu Sangue Brasileiro. Até agora não houve desabastecimento no país, mas em 2020, por causa da pandemia de Covid-19, houve queda no número de doações de aproximadamente 20%. O Dia Mundial do Doador de Sangue foi estabelecido em 2005 pela Organização Mundial da Saúde no dia do nascimento de Karl Landsteiner, um cientista ganhador do Prêmio Nobel que descobriu os três grupos sanguíneos, A, B e O. Esse aniversário é também uma ocasião preciosa. Papa Francisco recordou em 14 de junho de 2020, após a recitação mariana do Ângelus. Esta é uma ocasião, disse o Papa, para estimular a sociedade a ser solidária e sensível às pessoas necessitadas. Manifesto meu apreço a todos aqueles que realizam esse ato simples, mas muito importante, de ajuda ao próximo. Doar sangue. Semana do Migrante no Brasil. Dialogar para acolher quem bate à nossa porta. A Igreja do Brasil celebra de 13 a 20 de junho a 36ª Semana do Migrante, que em 2021 tem como tema Migração e Diálogo, e como lema, Quem bate à nossa porta? A chegada de migrantes ao Brasil é uma realidade que tem acompanhado a história do país e que hoje continua presente. Diante da temática deste ano, Dom José Luiz Ferreira Salles, bispo de Pesqueira, Pernambuco, faz um chamado a ser uma igreja em saída sempre, assumindo o diálogo e deixando de lado a intransigência. Segundo o prelado, deve-se criar cenários que propiciem soluções eficazes a partir do diálogo e de uma atitude desprovida de autoritarismos. O presidente do Serviço Pastoral dos Migrantes convida a aprofundar a frase do Papa Francisco. Não se trata apenas de migrantes, se trata de humanidade. O bispo reverencial do setor da mobilidade humana da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, reflete diante da atual realidade que ele define como ano de pandemia e de pandemônios. Dom José Luiz faz um convite a celebrar a Semana do Migrante, que ele interliga com a campanha da Fraternidade de 2021 e com a mensagem do Papa Francisco para o 107º Dia Mundial do Migrante e Refugiado. Rumo a um nós cada vez maior, que neste ano se celebrará no dia 26 de setembro. Por isso chama a não nos fecharmos ao mundo e a ampliarmos os laços do amor, da fraternidade e da justiça. Para celebrar a 36ª Semana do Migrante, foi elaborado um texto base, um material para rodas de conversa e uma oração. O texto base foi organizado seguindo o método ver, julgar e agir, tradicionalmente presente na Igreja Latino-Americana. O texto parte da ideia de que os números refletem rostos. No mundo existem 271,6 milhões de imigrantes e que, segundo o texto base, relata as dificuldades vividas pelos migrantes neste tempo de pandemia e as principais rotas de migração no mundo. A realidade da migração é iluminada desde diferentes textos bíblicos, convidando ao compromisso. Segundo o texto, nesse processo, o mais importante é dar continuidade às iniciativas que já estão em curso, tais como acolhida, serviços de documentação, assistência social, jurídica e psicológica, empenho pela inserção na sociedade, incentivo no sentido de acesso ao trabalho, à moradia, à saúde e às outras políticas públicas. São três as rodas de conversa apresentadas no material para a 36ª Semana do Migrante. Nelas são abordados os temas mulher migrante, migrantes na luta por libertação e cruzando fronteiras. No conteúdo de cada uma das rodas de conversa se parte da realidade, iluminada a partir da palavra de Deus, e são colocadas algumas questões, fazendo propostas de compromisso a serem assumidos. A Semana do Migrante é uma oportunidade para fazer realidade aquilo que diz a oração elaborada para este ano, onde é pedido a Deus: renova nossa fé e nossas forças para seguir lutando em meio a tanta dor e dificuldades. Por isso, é pedido acolhida para as vítimas da pandemia e do descaso, disposição para dialogar com quem pensa diferente, despertando em nós a solidariedade e a capacidade de acolher e integrar, especialmente aos migrantes, nossos irmãos. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Uma boa semana e até lá!